Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma antiga aos dias atuais no Brasil.
No programa anterior da série 180 anos do Senado Brasileiro, falamos sobre a Primeira República, a alternância entre mineiros e paulistas na presidência da República e o papel dos senadores Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, e Rui Barbosa, da Bahia, dois dos mais influentes parlamentares daquele período da história brasileira. No programa de hoje, o 19º da série que aborda a história do Senado Brasileiro desde a sua criação, vamos saber como aconteceu a queda do sistema político baseado nas oligarquias vigente na Primeira República, como foi o desgaste daquele modelo e que acontecimentos levaram à Revolução de 1930, que entregou a presidência do país ao gaúcho Getúlio Vargas. A última década da Primeira República foi marcada por vários protestos importantes vindos dos militares. O primeiro deles, em 1922, chamado de tenentismo, foi um movimento de insatisfação nas Forças Armadas, sobretudo no Exército. O descontentamento era com a República oligárquica, com predomínio de poucos, mas poderosos estados, que havia se formado a partir da Constituição de 1891. No dia 5 de julho de 1922, eclodiu no Rio de Janeiro a Revolução Tenentista, com a rebelião do Forte de Copacabana. Jovens militares de baixa patente planejavam derrubar o governo de Epitácio Pessoa e impedir a posse do presidente eleito, Artur Bernardes. A chamada República Velha tinha na época pouco mais de 30 anos, mas já dava sinais de esgotamento. O modelo da alternância de poder entre as oligarquias agrícolas de Minas Gerais e de São Paulo provocava a insatisfação de uma classe média que emergia nos grandes centros urbanos. Entre os militares, a situação não era diferente. Os soldos baixos e as promoções lentas transformaram os quartéis em verdadeiras panelas de pressão. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica que os tenentes foram os primeiros a ir para a luta.
Nos anos 20, na década de 1920, o tenentismo tenta exatamente isso. Quer dizer, jovens oficiais do Exército resolvem colocar a mão à massa na tentativa quase desesperada de impedir que o país continuasse a viver tal como ele se apresentava. Ou seja, o objetivo é lutar contra, e aí a expressão é da época, as estruturas carcomidas da República Velha.
O professor Boris Fausto, da Universidade de São Paulo, fala de uma insatisfação generalizada no Brasil no final da década de 20.
E tinha uma insatisfação generalizada, quer dizer, tinha se criado, por força da urbanização, desenvolvimento da imprensa, tinha se criado uma opinião pública que era um elemento do jogo. E o outro elemento do jogo era o tenentismo, que estava ali apontando para o que era importante, eu acho que no início, no tenentismo, era o seguinte: apareceu um grupo com armas na mão que disse: não queremos mais isso. Isso rompia com os arranjos.
A revolta dos tenentes do Forte de Copacabana foi esmagada e o presidente Epitácio Pessoa entregou a faixa a seu sucessor, Artur Bernardes, em novembro de 1922. Escaldado pelo levante de julho, Bernardes governou sob estado de sítio, decretado em 5 de julho daquele ano, ainda no governo de Epitácio Pessoa, e manteve a suspensão das garantias constitucionais durante todo o seu mandato. O professor de História da Universidade de Brasília, Celso Fonseca, fala sobre esse período.
O Artur Bernardes vai proceder um governo com muitas adversidades e até um pouco mais do que isso, né? Ele vai ter embates todo o tempo, não só com o Congresso, mas com toda a comunidade urbana que tinha algum acesso à imprensa, não é? Que tinha acesso à divulgação e tal. E ele governa com muito rigor.
Bernardes promoveu a censura à imprensa, mandou prender os adversários políticos e decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro e na Bahia. Com esse viés autoritário, o presidente aumentava o número de inimigos e gerava mais insatisfação nos quartéis. Uma nova rebelião militar era questão de tempo, e ela veio exatamente 2 anos depois do levante dos tenentes em Copacabana. No dia 5 de julho de 1924, militares rebelados, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes, conseguiram tomar a cidade de São Paulo. É a Revolução Paulista de 24. Eles queriam a instituição do voto secreto, a independência do poder legislativo, a moralização do governo e a obrigatoriedade da educação primária e profissional, além do fim do poder das oligarquias. Durante 3 semanas, a cidade esteve sob ocupação das tropas revolucionárias, mas a reação do governo foi violenta. São Paulo sofreu um pesado bombardeio aéreo, o que provocou a morte de civis. Sem condições de continuarem mantendo posição em São Paulo, os militares rebeldes deixaram a cidade no final de julho, em direção à Foz do Iguaçu. O clima tenso se reflete no Senado. O senador Muniz Sodré, da Bahia, discorda do estado de sítio mantido pelo presidente Arthur Bernardes. Muniz Sodré acusava o governo de perpetuar ainda mais a violência no país.
Os que fomentam os movimentos revolucionários são os autores do mal-estar, da intranquilidade que se estende de extremo a extremo em nosso país. Esses é que são os grandes revolucionários, que tripudiando sobre suas faltas e sobre seus crimes, querem lançar contra os verdadeiros mantenedores da ordem constitucional, contra os que pregam contentemente o respeito à honra dos seus concidadãos, a consciência, a liberdade e a justiça, bases únicas em que esteiam o progresso, a civilização, a tranquilidade dos povos e a estabilidade das suas instituições.
O senador Miguel de Carvalho, também da Bahia, rebateu o seu conterrâneo na sessão do dia 5 de julho de 1924. Ele defendia o estado de sítio.
Não são os detentores do poder, não são aqueles que apoiam esta situação os revolucionários. Os revolucionários são aqueles que, esquecidos do amor à pátria, vêm, em momentos difíceis como estes, dificultar a concessão de medidas capazes de impedir que a desordem prevaleça sobre a lei e que nos venha colocar em situação ainda mais angustiosa do que aquela em que nos achamos.
3 meses depois, em outubro, surgiu um novo foco de rebelião militar, dessa vez no Rio Grande do Sul. Entre os líderes do movimento estava o capitão Luiz Carlos Prestes. São esses dois grupos, o de São Paulo e o do Rio Grande do Sul, que se encontraram em abril de 1925, em Foz do Iguaçu. O objetivo era o mesmo: promover a revolução e derrubar o governo de Arthur Bernardes. A coluna Prestes, liderada pelo militar gaúcho Luiz Carlos Prestes, percorreu 25 mil quilômetros entre abril de 1925 e fevereiro de 1927, pregando a revolução e a derrubada do governo do então presidente Arthur Bernardes. Os tenentes e seus comandados enfrentaram as tropas do governo, os jagunços, a fome, o frio, uma geografia desconhecida e talvez o pior de todos os obstáculos, a dificuldade para fazer com que os brasileiros, que viviam nos rincões do país, entendessem os seus ideais revolucionários. Eles defendiam, entre outras mudanças, a adoção do voto secreto, a redução do número de estados, a proibição da reeleição de presidentes e governadores, a limitação das atribuições do poder executivo, a ampliação da autonomia do poder judiciário e o ensino primário e profissional obrigatórios. Na ida, a coluna passou pelo atual estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, o atual estado do Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e novamente Minas Gerais. Depois de fazer em Minas uma manobra militar conhecida como Laço Húngaro, a coluna iniciou o trajeto da volta passando novamente pela Bahia, Pernambuco, Piauí, o atual estado do Tocantins e Goiás. A marcha terminou na Bolívia, após uma dura travessia do Pantanal no Mato Grosso. Foi uma verdadeira odisseia. Os integrantes da coluna Prestes, 1.500 homens em média, fizeram todo esse percurso a pé ou montados no lombo de bois ou de cavalos. Na maioria das vezes, a tropa tinha que abrir caminho passando pelo meio do mato, pelo cerrado do Planalto Central, pela Caatinga do Nordeste, subindo morros, atravessando rios. O professor Celso Fonseca dá uma ideia de como era difícil superar esses obstáculos.
Se nós levarmos em conta a extensão do Brasil e a topografia do Brasil, que começa a ser de fato revelada para a sociedade na década de 50 para 60, havia um desconhecimento total.
Aqueles jovens, muitos criados em grandes cidades, também desconheciam a situação dos brasileiros que viviam no interior. Ouça o comentário da professora Anita Leocádia, filha de Luiz Carlos Prestes.
Foi um choque muito grande para eles, para os comandantes da coluna, porque eles eram todos, como dizia o Prestes sempre depois, né? Eles eram jovens, né, educados, né, nas cidades, nas grandes cidades, que não conheciam o interior do Brasil. Então eles viram uma miséria terrível, né, e isso os impressionou profundamente.
A coluna Prestes não conseguiu derrubar o governo de Bernardes, mas manteve vivo o desejo de uma ruptura do sistema político, que se concretizou com a Revolução de 1930 e o fim da República Velha. Os líderes do movimento de Luiz Carlos Prestes vão ter uma participação importante na Revolução de 30 e no governo de Getúlio Vargas, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Boris Fausto.
A participação foi grande, né? Em termos de participação foi grande. O Juarez Távora foi delegado, chamado delegado revolucionário no Nordeste, foi grande. O Miguel Costa, que junto com o Prestes tinha sido a principal figura da coluna, ocupou cargos na Secretaria de Segurança em São Paulo. Enfim, o João Alberto, que era da coluna, se tornou um homem próximo ao governo Getúlio e exerceu funções no governo Getúlio até o fim da vida. Foi grande.
Outro fato que corroía a Primeira República desde os seus primeiros dias era a chamada política dos governadores. Esta política consistia no respeito do presidente da República às decisões dos partidos nos estados, desde que estes elegessem bancadas no Congresso Nacional extremamente fiéis ao presidente da República. Mas o que garantia que estas bancadas seriam formadas? É aí que entra a famosa expressão currais eleitorais, onde coronéis locais controlavam os votos dos eleitores em sua área de influência. Eles obtinham votos para seus candidatos em troca de presentes, como roupas e sapatos, ou de benefícios, como uma vaga num hospital ou um cargo público. A seguir, a Revolução de 30 encerra a Primeira República.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.